Olá, muito boa tarde. Os níveis de alerta do vulcão de Santa Bárbara e do sistema vulcânico fissural oeste na Ilha Terceira baixaram hoje para V2, o que significa sistema vulcânico em fase de instabilidade. Ora, segundo o IVAR, o Instituto de Vulcanologia, em janeiro a atividade sísmica na Ilha Terceira manteve-se claramente acima dos níveis de referência, com eventos de baixa magnitude, em particular no período do vulcão de Santa Bárbara e no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira, mais concretamente no Troço dos Mistérios Negros. No entanto, verificou-se uma tendência decrescente desde meados de dezembro. O comunicado refere ainda que no mês de janeiro, embora pouca intensidade, continua a registar-se alguma deformação crustal na área onde se desenvolve a crise sismo-vulcânica. Por outro lado, até o momento, não foram registados sinais sísmicos significativos de origem magmática ou hidrotermal, nem se verificam quaisquer anomalias ao nível dos gases e das águas passíveis de serem relacionadas com a atual crise sismo-vulcânica. O gabinete de crise decidiu, por isso, descer os níveis de alerta no vulcão de Santa Bárbara e no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira para V2. O gabinete de crise ressalva que qualquer alteração do padrão de atividade observado poderá conduzir ao ajustamento dos níveis de alerta, recomendando que a população continue a acompanhar a situação através dos canais de proteção civil oficiais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O consórcio Atlantic Connect Group considerou ontem arbitrária e sem fundamento jurídico a decisão do júri sobre a proposta apresentada pela Azores Airlines e admitiu recorrer a todas as vias legais para defender os seus direitos. Num comunicado enviado à agência Lusa, o consórcio alerta que o próprio relatório do júri reconhece que a proposta apresentada pelo Atlantic Connect Group tem vantagens claras do ponto de vista financeiro, por não exigir injeções de capital em 2026 e perspectivar resultados positivos em 2027. Ora, o grupo diz ainda ser difícil de compreender a avaliação da idoneidade do consórcio feita pelo júri e lembra que a entrada dos empresários Carlos Tavares e Paulo Pereira reforçou a solidez financeira e a credibilidade da proposta, o que resultou, paradoxalmente, numa pior classificação global do projeto. O Atlantic Connect Group lamenta também a ligeireza com que o júri ignora os acordos alcançados com as estruturas sindicais e com os representantes dos trabalhadores. No que toca a este tema, o secretário regional das Finanças remete esclarecimentos para depois da apresentação final do relatório.
Não comento a matéria que está a ser trabalhada pelo júri e aguardaremos com tranquilidade aquilo que é a posição do júri, que tem demonstrado um enorme rigor, responsabilidade e credibilidade ao longo de todo este processo. Aguardaremos com naturalidade aquilo que o júri terá a dizer no seu relatório final.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, em declarações à RTP Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A CGTP Açores disse ontem que desde outubro já solicitou por 3 vezes uma reunião com o Governo Regional, mas não obteve resposta. O coordenador da CGTP Açores, Rui Teixeira, falava em angra do heroísmo, referindo que aguarda uma postura diferente no futuro próximo. Após uma reunião para analisar a situação política e social regional e perspectivar a atividade sindical, o coordenador regional disse que em fevereiro já estão agendadas várias iniciativas.
Não só na administração pública, mas de vários setores de atividade. Do comércio, na educação, IPSS, laticínios, hotelaria. Portanto, se me perguntam quais, a minha dificuldade vai ser dizer quais é que não são. Melhoria de salários, melhoria das condições de vida em cada um dos setores regionais. Portanto, estas ações de luta são desenvolvidas no plano regional para os trabalhadores da região. Vão ter também expressão naquilo que é a recusa do pacote laboral. Desde outubro que enviámos, após as eleições autárquicas enviámos, porque temos presente que é uma altura complexa, portanto enviámos após as eleições autárquicas, novamente em novembro e um terceiro ofício. Nunca com resposta.
Rui Teixeira acusou, por outro lado, as estruturas sindicais afetas à UGT de assinarem acordos coletivos de trabalho com redução de direitos e revisão de salários em baixa.
Eu não consigo conceber como é que aumentos salariais ou aumentos no subsídio de refeição de alguns cêntimos podem ser considerados como vitórias dos trabalhadores. Nós não estamos nisto por cêntimos. Nós não estamos nisto por uma redução, uma pequena redução do horário de trabalho ou por uma pequena melhoria das condições de trabalho.
Segundo Rui Teixeira, nos Açores, apesar de os anúncios repetidos de crescimento económico, a vida está mais difícil para quem trabalha. O líder parlamentar do PS Açores lamentou ontem a descida do preço do leite pago ao produtor e os impactos que isso tem na sua atividade, tendo em conta os anúncios feitos pela Unicol com impactos na Ilha Terceira e Graciosa e pela Bel com impactos em São Miguel. Berto Messias acusou o governo de prometer mundos e fundos, mas na realidade acontecer o contrário.
É importante que quem há um ano se vangloriava pelo facto de ser o moderador e de ter conseguido evitar a redução do preço do leite pago ao produtor, refirmo ao presidente do governo regional dos Açores, que há precisamente um ano anunciava isso na Graciosa. É importante perceber o que é que o seu presidente do governo tem agora a dizer aos produtores, porque se há um ano se vangloriava por se ter intrometido na questão da indústria e ter conseguido evitar a descida do preço do leite pago ao produtor, onde é que está o senhor presidente do governo este ano? Porque há um ano, num exercício, aliás, de oportunismo político, tentou ficar com os louros da não redução do preço do leite pago ao produtor. Este ano está calado e em silêncio quando a indústria promove nova redução. E, portanto, convém perceber qual é a posição do governo, que tenta retirar louros quando as coisas correm bem, mas quando as coisas correm mal fica calado e mudo sem se pronunciar publicamente.
Por seu turno, e ainda sobre o mesmo tema, o deputado do PSD Açores, Paulo Chaves, demonstrou ontem a total solidariedade do Grupo Parlamentar Social Democrata com os produtores das Ilhas Terceira e Graciosa face à descida do preço do leite pago pela indústria.
Porque há um ano e meio estamos neste mesmo local a reivindicar esta mesma questão, foi a indústria novamente descer 3 cêntimos do preço pago ao produtor desta forma bruta e por SMS. Portanto, acho que até uma humilhação ao produtor de leite. E depois há um contraste claro. A governação, com o maior apoio de sempre à vinda e à fixação de jovens agricultores no setor primário, nomeadamente novos apoios para a PAC, e depois a indústria não faz o seu papel. Ou seja, o governo a tentar fazer o que pode em estreita articulação com a Federação Agrícola dos Açores, e depois a indústria, na Ilha Terceira e na Ilha Graciosa, tem esse tipo de atitudes. Tem alguém que tem como prioridade na política pública este governo regional e o setor primário. E, portanto, não tenho a mínima dúvida que irá acontecer. Aliás, o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, muito bem, falou e pediu, já apelou para a questão da reconversão, do leite para a carne. O governo regional, com certeza, nos próximos dias ou próximas semanas, irá fazer esta mesma portaria. E o governo regional, eu vou lembrar também, que uma crise semelhante, há 3, 4 anos atrás, não sei usar agora bem a data, entrou com 1,5 cêntimos pago ao produtor. Mas o Governo Regional não pode substituir a indústria neste tipo de sentido.
Paulo Chaves falava após reunir com a Associação dos Jovens Agricultores Terceirenses.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O juiz conselheiro jubilado Manuel Mota Botelho foi ontem condenado a 5 anos de prisão, com pena suspensa por igual período, por 9 crimes de recurso à prostituição de menores, um deles agravado. Foi ainda condenado ao pagamento de custas judiciais da perda a favor do Estado de bens apreendidos no processo e à inscrição do seu perfil de ADN na base de dados nacional de condenados por crimes sexuais contra crianças. A juíza referiu que o tribunal valorou para a decisão os testemunhos dos ofendidos em julgamento. Referiu ainda que foi rejeitado o pedido da defesa para que as declarações em inquérito não fossem usadas em tribunal por não haver gravação e terem de ser apenas lidas.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
As operações marítimas nos Açores estão condicionadas há mais de duas semanas pela ausência de condições mínimas de segurança que permitam navegação e atracagem de navios em vários portos do arquipélago. Segundo uma nota de imprensa do Executivo Açoriano, a situação resulta dos sucessivos episódios de instabilidade meteorológica que têm afetado não apenas o território continental, mas também as ilhas açorianas. A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas adianta que o Governo está a acompanhar permanentemente a evolução do cenário e mantém um contacto contínuo com os armadores, com o objetivo de restabelecer logo que possível o regular transporte marítimo de mercadorias entre as diversas ilhas. Contudo, admite que a retoma plena da operação marítima apenas poderá ocorrer quando se verificarem condições efetivas de segurança, o que não sucede atualmente devido à passagem da depressão Leonardo, responsável pelo acentuado aumento da intensidade do vento e pela forte agitação marítima que se faz sentir em praticamente todo o país. Cerca de 80 aves marinhas deram à costa em várias ilhas dos Açores devido às condições meteorológicas adversas. Ora, segundo o Governo, o arrojamento de aves está a ser acompanhado pela Direção Regional de Políticas Marítimas, Autoridade Ambiental, para o meio marinho na região. O Executivo açoriano refere que os arrojamentos associam-se geralmente a períodos de mau tempo, estando igualmente documentado noutras regiões do Atlântico Norte. O arrojamento de aves marinhas ocorre quando estas dão à costa, vivas ou mortas, incapazes de regressar ao mar sem ajuda, sendo frequentemente detectadas em praias. Até ao momento, nos Açores, foram contabilizados 7 exemplares na Ilha das Flores, 9 na Ilha Graciosa, 55 na Ilha de Faial, 16 na Ilha do Pico e 2 na Ilha Terceira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Pediatrices da Catarina é como se intitula um conjunto de workshops com especialistas sobre crescer, cuidar e desenvolver que o Núcleo de Investigação e Intervenções Terapêuticas Especializadas vai levar a cabo a partir de amanhã na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Ajudar os pais a entender melhor as indicações que os profissionais de saúde prescrevem numa linguagem mais simples e clara, de forma a melhorar a literacia em saúde, é uma das finalidades da iniciativa.
É fundamental que os profissionais de saúde falem cada vez mais com os pais com uma linguagem acessível, para conseguirmos ter também da parte deles a confiança necessária e o à vontade para conseguir gerir a sua criança em casa doente. Mas depois temos também que lidar aqui com uma informação que neste momento também começa a ser em demasia, porque temos acesso a muitas redes sociais, a muito tipo de informação que nem sempre é correta. E esse é o grande problema com que eu me tenho deparado nos últimos tempos. São pais que leem muito, que investigam muito, e ótimo, mas ainda bem que assim é. O problema é conseguirmos diferenciar a informação cientificamente correta daquela que é só mais uma chega para as coisas não correrem bem. Portanto, aí também é o meu trabalho, é o trabalho de todos os meus colegas, que é um bocadinho desmontar esta informação e conseguirmos fazer ver porque é que as coisas devem acontecer de determinada forma e de outras não.
Catarina Damas, médica, pediatra e diretora clínica do NIT, em entrevista à Atlântida. Com periodicidade mensal, o primeiro workshop acontece amanhã e tem como tema Socorro, o meu filho não para de tossir, e vai contar com a própria pediatra e com a fisioterapeuta pediátrica Beatriz Aguiar. A responsável explica como tudo vai decorrer.
Começamos nesta altura pela parte das infecções respiratórias, porque é o que nós temos neste momento de mais significativo nas crianças nesta altura do inverno. O objetivo também aqui não é só ser eu estarei sempre presente para poder fazer aqui uma mediação da parte da pediatria geral, mas o objetivo é convidar depois pessoas especializadas em determinadas áreas com as quais eu tenho que colaborar. Isto aqui só faz sentido se nós trabalharmos todos em equipa, porque vamos trabalhar todos para o mesmo fim, que é o bem-estar das nossas crianças. E, portanto, nós aqui sentimos também que temos que falar um bocadinho a mesma língua, porque se eu disser uma coisa, depois vai ao otorrino e ele diz outra coisa, vai ao dermatologista e ele diz exatamente o inverso daquilo que eu estou a dizer, nós não estamos a fazer um bom trabalho, não é? Portanto, os pais sentem-se perdidos. E o objetivo é exatamente este, falarmos todos juntos e começarmos aqui a encontrar um caminho comum para a saúde e o bem-estar da criança.
Para proceder à inscrição, que tem um custo de 15€ por pessoa e 25€ por casal, os interessados em participar devem telefonar para o NIT. O primeiro workshop, Socorro, o meu filho não para de tossir, acontece amanhã no auditório da Associação de Futebol de São Miguel, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.